O segundo ponto é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Eu estou dando uma visão da nova igreja do século 21. Primeiro ponto, o verdadeiro evangelho. O segundo ponto, o verdadeiro batismo no Espírito. Então, isso dá dúvidas, né? Na medida que o evangelho é puro, o batismo no Espírito é puro. Na medida que o evangelho não é puro, o batismo no Espírito Santo não é puro. Mistura. Se não está andando no Espírito, então a carne entra neste batismo com manifestações e falta de santidade. Eu não vou levar tanto tempo para esse segundo ponto, mas eu vou ler algumas escrituras. A primeira, Efésios 1:13. Vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se ouvir a palavra da verdade, a verdade, eu estou tentando mostrar a verdade hoje, o evangelho da verdade. Se ouvir a palavra da verdade, está selado com o Espírito Santo. Se não ouvir a palavra da verdade, as manifestações e a operação do Espírito é duvidoso. Quer dizer, não santifica. Tem mistura. Eu não quero jogar dúvida que não recebeu o Espírito Santo, mas não recebeu certo, né? Tem muito barulho e pouca ação. Sabe? Então, Deus está querendo uma nova reforma. Com nova reforma da palavra, vai ter um avivamento do Espírito Santo, não mistura. Quando nós ouvimos o evangelho puro, devemos e vamos receber o Espírito da verdade. Quando tem o batismo do Espírito Santo, tem uma revolução acontecendo. Gente, muita coisa acontece. Muita coisa, uma revolução mesmo.
O que a gente precisa fazer
para
que haja...
Vamos prosseguir. Eu estou fazendo a minha parte. O primeiro passo, irmão, é entender que não temos atuação no Espírito Santo. Tem pessoas que aqui devem arrepender. Tem pessoas que nunca receberam o Espírito Santo. Crentes muitos anos. Fica, assim, como complacente, né? Acomodado. Não, não precisa. Eu não preciso falar em línguas. Ok, se não fala em línguas, por que não brilha, pelo menos? Por que não fala a voz alta? Não precisa falar em línguas, pelo menos orar. Por quê? Porque o Espírito está preso. Você está acomodado. Primeiro passo, eu não tenho o Espírito Santo em minha vida. Eu tenho Jesus e ele está perto do Espírito. Mas coisa assim. Né? E Deus não quer isto. Ele não quer isto em nossa vida. Imagina se o Espírito Santo estava atuando hoje na oração. Todo mundo orando e assim, né? Vai ter uma turbulência, né? Uma coisa, revolução, né? Estou falando certo? Pessoas aqui acomodadas. Eu sou crente mesmo. A coisa principal é amor. Mas não tem amor em si. Não tem amor na alma. Não fala tem amor. Não tem. O perigo, o problema com Deus é morno. Nem quente, nem frio. Ele não gosta disto. Ele não gosta de crente morno. Ele não gosta. Não gosta. Ele tem paciência, mas tem limite. O Alberto está falando ontem à noite. A palavra profética tem que sair. Crentes precisam arrepender. Eu não tenho resposta para o mundo. Nem para o vizinho, nem para minha família. Estou morno. Amém, amém. Ah, não. tem que ser fanático. Esses muçulmanos estão fanáticos. Anos preparando para destruir essas torres. Conseguiram. Por quê? Deu suas vidas, como foi, 19 pessoas suicidaram. Cheio de ódio, cheio do Espírito de Deus falso. Você tem cheio do Espírito de Deus verdadeiro? O que você vai destruir? Nada. Nada. Pode continuar, não tem problema, Deus entende. Eu estou orando a tua vontade. Deus não quer isto. Ele quer outra oração. Eu estou ruim. Eu não presto. Até quando eu vou continuar desse jeito? Deus, mostra alguma coisa para mim. Mostra. Eu estou ruim. Não presto. Não presto mesmo. Hipócrito. Até quando? Século 21. O inimigo está solto. Destruir duas torres. E agora o exército vai calçar ele. Vai acabar com o inimigo? Não. E tem centenas de outras prontas para se suicidar. Guerra bioterrorismo, né? Biológico. Eu não sei o que mais. Eu vi outro dia. Ele estava falando, esse mula Omar fala, temos um plano agora de começar a destruir a América. Não sei o que vai acontecer, mas não tem defesa contra este terrorismo. Exército, bomba, diplomacia. Só Deus. Deus está começando a agir no século 21 poderosamente e devemos acordar. Que nós somos a resposta para o mundo se tivermos o Espírito de Deus. Crentes orando, mas cheio do Espírito? Geralmente não. Profetizando às vezes que Deus vai fazer isso, aquilo, mas não tem direção. Alberto falou ontem à noite sobre ministério profético. Não tem direção. Não tem data nenhum. Deus fala assim, eu tenho nojo dessas profecias. E não faz nada. Mas se tem poder de Deus, é uma solução para o mundo, acertando mesmo, pessoas vão tremer. Então, estou querendo dizer que precisa voltar para a palavra de Deus, a graça de Deus, a operação do Espírito Santo em nossas vidas, e assim, crendo neste Evangelho, vai ser selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Aleluia. Diferente! O que aconteceu no dia de Pentecostes? Meu Deus! Revolução! Não acabou essa revolução até hoje! Estamos recebendo até hoje o Espírito Santo. Nós agora temos que voltar para o Evangelho para ter o Espírito Santo puro, batismo puro, sem essas doutrinas falsas, essas manifestações falsas. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Estou só querendo frisar que o Consolador vem quando estamos ouvindo a palavra da verdade. O Espírito da verdade vai nos selar. Tem perguntas sobre isto? Estou querendo dizer, quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho puro, nós vamos receber um batismo do Espírito Santo diferente, que funciona. Ela falou sobre comunidade, paz e amor. Não temos isto. Não temos isto. Pessoas aqui nem falam línguas, para começar, e muito menos têm comunidade e amor. Tem hipocrisia, acomodação, mornidade, todas essas coisas. É, individual, eu sou salvo, eu não durmo bem à noite. Eu vou para o céu, Eu não quero ir para o céu. Eu não sei o que está lá. Eu não sei. Eu não sei onde você quer ir, mas eu não tenho interesse no céu, não. Eu quero Jesus, onde estiver. Agora e para sempre. Só pelo Espírito, em plenitude, operando. 10 virgens, né? 10 virgens, 5 não comprou óleo, azeite. Quando vai comprar o azeite? Depois? Quando está tarde? Não, tem que comprar azeite agora, irmãos. Eu quero uma revolução, pode ter uma revolução hoje, não sei. Alguém aqui pode receber o Espírito Santo com poder. Eu não sei o que vai acontecer, mas estou fazendo a minha parte. Amém. Querendo acordar alguém. Aleluia. Amém. Só uma pessoa acordada vai começar uma revolução. Amém. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Agora, Atos 2:38. Atos 2:38 tem, eu chamo isso pacote. 3 coisas. Anos atrás eu estava zeloso sobre isso, né? Tudo, né? Mas estou ainda usando. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, número 1. E cada de vós seja batizado em nome de Jesus, número 2. Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo.
Aleluia.
Arrepender. Mesmo, não em termos gerais, mas arrepender de sua vida suja, seus pensamentos, etc, etc. Mudar mesmo sua atitude. Depois seja batizado para testificar com sua vida publicamente que arrependeu. Em nome de Jesus Cristo. Então, eu só queria mostrar que o processo de aceitar Jesus é batizar e receber o dom do Espírito Santo. Não só ficar pensando e querendo ser um bom crente e tudo. Tem que agir. E se agir, segundo a fé bíblica, vai receber o Espírito Santo. Né, Padre? Amém. Eu queria enfatizar, se foi batizado em nome de Jesus ou em nome de Deus, você deve receber o Espírito Santo com manifestação. Se receber nada, nem treme, nem fala a voz alta, nem tem línguas, não tem nada, alguma coisa errada com vocês, irmãos. Deus tratou comigo. 5 anos batizado. Eu nem sabia sobre o Espírito Santo, quase, né?
5 anos
não? Convertido mesmo. Mas eu vi sobre essa campanha na tenda, né? Pessoas curando e louvando a Deus. Um processo, eu recebi o Espírito Santo com sinais. Até argumentei com Deus, eu não preciso falar inglês, tem outros dons. Ele ficou calado. Assim. Quer dizer, olha a palavra. Não tem jeito. Você não fala nem você não quer. Você está rejeitando alguma coisa na alma. Orgulho. Pode. Minha esposa, meiga, humilde. Ela fala em línguas demais. É, não precisa ser pessoa dinâmica. Ela fala em línguas. Ora em línguas. Vamos, Atos 19, 1 a 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Por que falou isto? Porque não vi sinal. Ele viu crentes sem sinal de batismo no Espírito. Ele perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não. Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, tornou-lhes ele: em que fostes batizado, então? Quer dizer, se foste batizado certo, vai receber o Espírito Santo. Isto é norma nos dias da primeira igreja. Se receber doutrina certa e obedece à doutrina, vai receber o Espírito Santo. Eles disseram, no batismo de João, que eles eram batistas. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, quando ouviram o evangelho certo, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Certo. Isto é importante, né? Ver exemplo na Bíblia, livro de Atos. E foi muito importante para mim, minha jornada, quando eu li essas coisas. Eu comecei a ver espíritos, a palavra de Deus está falando certas coisas, sabe? Então, eu estou querendo enfatizar o batismo do Espírito, porque a igreja sem batismo do Espírito não presta para Deus nem para o mundo. Estão escutando? E o batismo do Espírito com doutrina misturada não presta também, que tem manifestações falsas, não tem fruto, não tem prática. Então, esse fala nova reforma, reformar a palavra e receber o Espírito Santo com evangelho puro. Está, você quer isto? Eu estou querendo isto. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Tem três coisas que acontecem com o Espírito Santo. O derramar, eu vou dar versículos para você estudar. O derramar do Espírito, Atos 10, 44, 46. Eu não vou tomar tempo, porque não temos o dia todo, nem a semana toda. Né? O derramar do Espírito, o Espírito cai. Teria sido bom se o Espírito caísse hoje de manhã, né? Mas pode cair hoje à tarde. Não sei, né? O Espírito cai mesmo. Você tem visto o Espírito cair? Caiu em mim. Caiu mesmo. Caiu. Então, isto é uma realidade. Tem muitos versículos, mas eu dou esse exemplo. O habitar do Espírito. Não só cai, mas habita. O Wagner falou, é dia a dia, como eu vou fazer, né? O Espírito Santo cai nele e precisa cair mais e mais. Mas ela é preocupada sobre o dia a dia, né? Mas ele tem que entender que habita nele, esse Espírito que caiu nele, mas ele tem que dar prazo, tempo, todo dia, para cultivar essa habitação do Espírito. Todo mundo, toda família tem que ter tempo com Deus, espaço, para ler a palavra, conversar, arrepender e orar. Se não, não fica reclamando. Se não alimenta, não cresce. Amém?
Amém.
O habitar do Espírito é o exemplo, 1 Coríntios 3, 16. Habitar. Ele não só cai e vai embora, mas ele cai para habitar. Aleluia.
Amém.
Qual é melhor? Os dois juntos, né? O terceiro que estamos descobrindo. O ano passado tivemos reuniões todo sábado e descobrimos uma coisa tremenda em João 14. O andar. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tem que caminhar, andar. Vamos até ler esse versículo. Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sublime este versículo. Se quiser. Viver no Espírito é não é suficiente. Andar no Espírito. Né, Wagner? Andar no Espírito. Ele quer andar no Espírito. Nós podemos andar no Espírito. Quer dizer, todo momento procurando essa renovação no Espírito e obedecendo e pedindo perdão, assim, e etc. Mas processo de andar dia a dia com Jesus. Não só, oh, eu falei em línguas, graças a Deus, eu só aceito na igreja, pode tomar ceia e tudo. Não. andar no Espírito. Francamente, Deus prefere pessoas andando no Espírito e falar em línguas. É. Mas não pode ter opção. Tem que falar em línguas e andar. Viu? Amém? Mais alguma colocação aqui. Tem duas coisas que acontecem com o batismo do Espírito. Tem dons e tem fruto. É. Só quero frisar isso. Tem dons, Coríntios 12. E tem fruto, Gálatas 5. Então tem que entender que são coisas diferentes. Dons são importantes e fruto é importante. Não pode escolher. Eu estava num grupo, né? Que fala que não precisa dons mais, é para crianças. A fruta é importante. Mas eu não acredito nisso. Agora, 1 Coríntios 13 mostra que todos os dons, em comparação de fruto de amor, não são nada. O principal fruto do Espírito Santo é amor. E o fruto de amor é mais importante de qualquer dom. A Bíblia fala isso, 1 Coríntios 13. Certo? Se eu falar em línguas, se eu dou meu corpo para ser queimado, se eu tenho conhecimento de tudo, não é nada se não tem amor. Quem é fruto do Espírito Santo? Quem é fruto do Espírito Santo? Amor. Não tem amor imediato. Tem que falar em línguas imediato. Profetizar a cura pode ser imediato. Mas o fruto precisa crescer. Tem que andar e crescer no Espírito para manifestar o fruto de amor. Agora, ponto 3. Terceiro ponto. Se tivermos recebido o verdadeiro evangelho da verdade, nós vamos receber o batismo do Espírito Santo com verdadeiro, né? E o batismo do Espírito Santo verdadeiro produz amor verdadeiro. Isto é o verdadeiro amor de Deus. Terceiro ponto, né? Tem dons, nós temos falado bastante de batismo e falar em línguas e tudo, né? É importante. Mas o fruto é, segundo 1 Coríntios 13, é mais importante que os dons. Certo? Não pode rejeitar dons, mas devemos ter fruto. Dons imediato, fruto com tempo, com prazo, cultivando, andando no Espírito. Vai começar a produzir fruto. O fruto principal é amor. Se o batismo do Espírito Santo é puro, amor de Deus vai manifestar. Se não temos recebido o evangelho puro, o batismo do Espírito Santo é misturado. Então, o fruto desse Espírito misturado vai ter amor da alma, sentimentalidade, etc. Se o batismo do Espírito Santo é puro por causa do evangelho puro, nós vamos ter amor verdadeiro. Se não, vai ter amor fingido. Você sabe o que é amor fingido? Né? Todo mundo abraça, né? Paz do Senhor, abraça. Assim, né? Eu tenho nojo isto. Eu não quero forçar pessoas a abraçar um outro. Perdoa, né? Ser crítico, mas eu não aguento isto. Amor de Deus, vai abraçar, se necessário, mas abraçar pessoas hipocritamente, não quero. Eu não quero. Tem hipocrisia na igreja. Fingimento. A alma consegue mostrar amor, mas não aperto. Não tem amor verdadeiro. Sabe o que é diferente entre amor verdadeiro e amor fingido? Diferente. Nós falamos ontem sobre alma e o espírito. Tem amor na alma, emoções, mas isso não é amor de Deus. Amor de Deus é Deus, a terceira pessoa em nossa vida. É uma pessoa, amor é uma pessoa. Amor é fruto do Espírito Santo, é uma pessoa que tem amor de Deus e tem nada a ver com amor pessoal, humano. Mano, tem amor diferente, perdoa, não tem ciúme, não tem ego, né? Não amar pessoas que você, que vocês que amam você. Você amor inimigos. Você acha que é possível amar inimigos? Mandamento. Jesus falou para amar inimigos. Mas não podemos obedecer. Nem aos mandamentos de Moisés, nem Jesus. Mas o Espírito Santo ama. Eu tenho pouco de experiência. Eu sei que é possível. Com a terceira pessoa, pode amar inimigos. Eu não tenho conseguido muito de orar pelos inimigos, mas eu acho que isto é o Sermão da Montanha, fala isso também, a orar, abençoar. Eu tenho um hábito de deixar, né? Deixa inimigos. Né? Eu amo assim, amar distante, né? Mas para visitar e abençoar e orar, eu estou querendo isto. É difícil. Mas Ele quer isto e Ele vai ajudar. Amém. Aleluia. Eu vou ler um versículo. Eu não vou falar onde está. Depois eu vou ler e vou dar citas. Mas não abre a Bíblia, né? Porque estamos... O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem sabe onde está? Romanos 5. Romanos 5, 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você recebeu o Espírito Santo desde crer? Você tem amor verdadeiro? Vamos buscar Deus. Dar tempo para Deus na sua vida. Porque eu estou falando seriamente que esse amor não é nosso amor. Não prestamos para nada. Mas Deus deu amor por nós através de Jesus e pelo Espírito dele podemos amar verdadeiramente até nossos inimigos. Sem motivo pessoal. Isto vai revolucionar o mundo. Isto vai mostrar Jesus. Um certo missionário, em 1956, 5 missionários foram para o Equador, né? E eles foram, depois de 3 anos de treinamento, e um deles esperou tempo, talvez 3 anos também, para casar, porque ele queria tudo certo. Casou, foi para o Equador, e dentro de quanto tempo? Poucos dias, poucas semanas, índios, morto. Morto! A esposa dele levantou, foi lá e ficou lá evangelizando os que mataram ele.
Com a filha dele.
Com a filha. Eu acho que a filha nem nasceu ainda, né? Nasceu depois, ela foi lá, Elizabeth Elliot. Escreveu um livro. Ele tem galardão, né? Ele foi evangelizou os índios que mataram seu marido. Isto é Deus. Deus. Isto é amor. Isto vai mostrar Jesus para o mundo. Isto, o mundo precisa disto. O mundo precisa disto. Eu quero isto. Eu sei que é possível. Eu sei que Deus tem isto para mim. Tem muita coisa para nós. Nesta geração, irmãos. Jovens que querendo sexo, né? Droga e tudo. Se ele tivesse amor de Deus, ele não... Nem aí. Com sexo e violência e droga, né? Eles têm algo, né? Se Deus dirigir, vai casar. Mas não precisa preocupar. Tem Jesus. Talvez vai casar e bagunçar tudo, né? Tem amor humano, tem companheiro, e perdeu aquele fogo. Perdeu aquele amor. Se Deus dirige, amém. Mas não precisa, porque tem tudo em Jesus, né? Estou falando sobre jovens, né? Oh, coisa tremenda, né? Amor de Deus incomparável. Resolve tudo. Eu tenho uns poucos momentos disso, eu sei que é coisa tremenda. Não tem problema com ninguém. Perdoa. Perdoa, alegre. Dorme, levanta, cheio de ambiente de amor de Deus. E começa a falar com outras pessoas. Conserta coisas na família. Não tem conversado com filhos, talvez, certo? Filho rebelde. É rebelde porque não tem pai. Não conversa. Tem que sentar, conversar, arrepender. Arrepender. Não é errado de pai e mãe arrepender perante os filhos. Não, é necessário. Porque se arrepender no espírito, o filho vai ser tocado. Eu tenho ouvido jovens falar, eu não tenho pai. Ele dá muita presente, né? Muita presente, paga a faculdade, dá presente e tudo. Mas ele não está presente em minha vida. Precisa dele em casa. A mãe também, quando volta da escola, precisa de alguém presente. Porque tem muita coisa para falar, né? Minha mãe sempre estava presente, eu lembro isso. Quando eu cheguei na casa depois da aula, eu estava querendo ouvir, porque o filho quer falar muita coisa, né? É necessário desabafar. Se não desabafar para os pais, desabafar para alguém. Na rua. Vai casar com qualquer pessoa, quer dizer, casar, amigar, né? Porque não tem amor na prática. Eu sinto isso. Eu estou sentindo, estou falando isso porque eu tenho percebido o mundo precisa disto. Pessoa chega, minha portão, né? Pessoa, né? Moças grávidas, né? Precisa tomar banho, etc, etc. Precisa amor para construir algum lugar para essas pessoas. É um grande projeto. Tem coisa para fazer com uma comunidade que tem amor pelo mundo. Projeto. Imagina gastando dinheiro para pastores que não trabalham nada, né? Não tem. Perdoa, né? Mas é o assunto que a mim fica pedindo dinheiro para construir uma templo, que não precisa mais templo, né? E etc, etc. Viagens e tudo, né? E quando tem pessoas em nosso redor que não consegue pagar aluguel. Morando embaixo da ponte, né? Ou qualquer coisa. Você tem visto isso, né? Meninas vêm pedindo esmola, eles não têm nada. A menina veio com assim, dor de dente, não tinha dinheiro para ir para o dentista. Enfim, eu dei ela R$10. Ela voltou próxima semana alegre, parece sentiu segurança de vir de novo, né? Alegre, porque eu dei só isso, né? Pouco dinheiro, né? Mas ela foi para o dentista, obturou o dente, né? Tem tanta coisa, sabe? Eu estou falando que não, eu quero fazer muito mais, sabe? Mas eu sou muito, muito falha sozinho e em minha vida de verdadeiro amor e também precisa de uma estrutura, né? A igreja que começa a conversar sobre isto, né? Conversar, o que nós vamos fazer com essas moças que estão grávidas? Eu vi moças chegando duas vezes grávida, né? Assim, eles não têm outra recriação, né? Assim, né? Coisa assim, né? E o que vai acontecer? Grávida duas vezes com um homem diferente, né? E meninos brigando, né? E aquela coisa tudo, né? Roubando e... Tem muita tarefa para nós, o povo de Deus, se tivesse amor verdadeiro, usando nosso dinheiro, fazendo nossos planos, a comunidade que atua com a sabedoria de Deus, investindo no amor de Deus, na comunidade, em nosso redor, né? Estou querendo falar que tem esse amor indiferente. Não tem comparação. Não, amor é só desejando ajudar, dando esmola. Eu estou dando esmola para calar minha consciência. Eu sei que não é suficiente, mas eu preciso de ajuda de Deus e de vocês, né? Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sinto bem com pessoas tão necessitadas. E eu moro em uma cidade que tem muitas igrejas, né? Pessoas indo para a igreja, melhor vestidos possível, né? Gravata, Bíblia, e as católicas, multidão pessoas, né? E assim, né? Multidão mesmo, e nada acontece, parece, né? Isso é missa, ou pentecostal, qualquer coisa. Mas alguma coisa, a cidade não conhece Jesus. Outro lugar, pode a praça do Sé, né? E pessoas pregando. Eu não gosto desse tipo de pregação, né? Parece lutando com pessoas, né? Passando folhetos e falando e tal, assim. Eu não sinto amor de Deus. Esta pregação. Mas se tiver uma pregação diferente, né? O amor de Deus, assim, né? Oh, Deus. Falando com pessoas, ó. Vem para Jesus. Eu não sei como imitar, né? Mas tem coisa diferente. A salvação, exército de salvação no século XIX. Oh, eles tinham amor mesmo. A filha do general, né, foi para lugares, fala Luz Vermelha, né? Lugares de proteção, foi lá. Vem comigo. Pode contar em mim, ela falou. Procurando com amor de Deus. Eu creio que este amor de Deus vem de Deus. Pelo Espírito Santo. É dom, fruto de amor. Amém? A Bíblia fala isto, mas não temos isto, quase nada. Eu não estou falando aqui nada, mas tem pouco remédio para a doença, né? Então vou ler a passagem de Efésios 3, 14. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concede que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Está vendo as palavras exageradas de Paulo? Queria receber alguma coisa. As palavras exageradas, né? Segundo as riquezas da sua glória, vos concede que sejais robustecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Poder pelo Espírito, habitação de Cristo. A fim de que estando arraigados e fundados em amor. Está vendo, irmãos? Poder do Espírito Santo, Cristo arraigado em nossos corações, arraigado em amor. O Espírito Santo, Cristo em nossos corações, amor. Isto é doutrina apostólica, isto é bíblica. Possais compreender com todos os santos. A quarta pessoa, né? A igreja. Com esse amor, pode compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e altura e profundidade. Paulo está fora de si. Ele não tem nem palavras. Ele não fala comprimento, altura de quê? Ele só fala comprimento, altura, profundidade, quatro dimensões Ele está fora de si e não pode nem conseguir falar sobre este amor. Pode compreender, precisamos todos os santos, né? Corpo, todos os santos. Imagina, compreendendo com todos os santos. A largura, comprimento, altura e profundidade. E conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Então, excede todo entendimento da alma, mas conhecer no espírito. Está vendo? Conhecer o amor de Deus no espírito que excede todo entendimento na mente. Para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Imagina, ele pode falar mais do que isso? Não, não tem mais possibilidade de exagerar mais. Toda plenitude de Deus está no amor de Deus, compreendendo com todos os santos. Essas quatro dimensões. Oh, aleluia. Fala, aleluia.
Aleluia.
Graças a Ele.
Graças a Ele.
Aleluia. Esta graça. Mais uma passagem. 1 João. 4. Eu vou ler 1 João 4, 7 a 16. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama, escuta, todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ama com o amor de Deus, não ama com aquele amor provisório, condicional. Todo mundo que ama no Espírito conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não mostra amor, ele não tem amor, ele é amor, é uma pessoa. Estamos cheios de filosofia, né? Psicologia. Então precisamos enfatizar que é uma pessoa, não uma teoria, não uma influência, não uma doutrina. É uma pessoa, precisa andar com esta pessoa. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se Deus nos amou, devemos amar uns aos outros, porque que adianta só ter amor de Deus e não mostrar para outros? Você fica triste com isso? Eu fico triste, né? Tem uma, parece uma chamamento, né? Eu falo triste na maneira certa, né? Oh Deus, não temos amor, mas tu nos amou tanto, né? Precisa entrar em algum lugar diferente com Deus e com os outros, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Vamos ler isso de novo. Nisto conhecemos que permanecemos nele
e ele em nós.
E ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Nós permanecemos em Deus pelo Espírito. E ele em nós pelo Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. João está testificando que ele foi testemunha ocular. Então ele escreveu esta carta para nós. Nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Não parcialmente. Tem essa doutrina que ele salva só pessoas predestinadas, né? Ele não morreu para todo mundo, ele morreu para os que são salvos, né? Como chama isso, né? Teologia? É. Isso é bobagem. Conta a palavra. Tanta coisa, né, que eles arrumam, né? Eu quase fui para seminário teológico, Deus me protegeu. Eu fui no primeiro dia e Deus falou, isso é uma faculdade profissional. Eu não quero ser profissional. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, confessar, né? Deus permanece nele, pelo Espírito, e ele em nós. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Aleluia, glória a Deus mesmo. Então, vamos notar aqui que tem três fatores: o Espírito, palavra e amor, né? Primeiro, versículo 13, o Espírito. Versículo 14 e 15, doutrina. Confessar que Jesus veio para salvar o mundo, né? Palavra. E versículo 16, amor. Né? Então, pode meditar sobre isto, né? Precisa a palavra escrita, precisa a doutrina, que Jesus veio para salvar o mundo, o Filho de Deus, palavra. Precisa o Espírito nos selar, batizar, habitar, para nos andar nele, precisa disso. E resultado, amor. Essas três coisas vão junto, amém? Tem pergunta? Está entendendo isto? Vamos meditar sobre isso em casa, né? Falar em nossas igrejas ou grupos, eu não sei. Mas tem precisa palavra firme, precisa selo do Espírito Santo e precisa amor. Amor verdadeiro, pelo Espírito, não pelas nossas tentativas. Tem pergunta? Nós vamos passar para ponto 4, estamos prosseguindo.
Esses três fatores são a receita de ontem.
Yeah. Explica um pouco mais.
Ontem nós vimos que a receita, de que era a receita? De que era?
Três ingredientes.
Para fazer o quê? Para
a palavra viva.
Para a palavra viva. Né? Os três ingredientes da palavra viva é a palavra escrita, o Espírito e morrer, o ceder. Né?
Ceder, amor.
E aqui tem a palavra, o Espírito e o amor, que é a mesma coisa.
Aleluia. Então, eu não sei se você deve segurar seu cinto, né, de segurança, né? Eu vou falar uma coisa. Este quarto ponto é isto, a verdadeira família de Deus e a verdadeira igreja. Isto é a visão da igreja do século 21, uma família cheia de amor de Deus. Só isto. Precisa mais? Se tiver amor de Deus pelo Espírito e pela palavra atuando no nosso meio, é resultado o quê? A família. Família verdadeira. Esta família verdadeira é a igreja. E não é complicado. Isto é a igreja. Esses outros detalhes vai cair no lugar certo, né? Eu estou muito convencido disto. Eu tenho bastante experiência, sabe? Eu tenho andado e falhado e tudo, né? Mas minha conclusão, se não tiver amor pelo Espírito, relacionamento com a terceira pessoa, não adianta formar a igreja. Não adianta. Agora eu não vou criticar, sabe? Eu estou revolucionário, muito revolucionário. Eu não vou julgar vocês, mas eu estou dando meu testemunho hoje. Eu não aguento igreja de programa, igreja de fingimento. Eu não aguento. Deus tem uma chamamento para mim. Eu não aguento. Eu fico quase doente fisicamente quando vê tudo em ordem sem Deus, sem amor, sem o Espírito Santo. Eu não aguento. Eu simplesmente não aguento. Eu não tenho uma igreja. Não tenho. Eu não sei o que fazer. Meu caso é especial nesse sentido. Eu não estou recomendando pessoas sair da sua igreja. Não. Mas eu acho que Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou vendo coisas que precisam mudar. Se vai construir uma casa, vai ter que tirar em tudo. Tem que comprar tijolos bons. Tem que começar a colocar tijolos, fundação, né? Pluma. Tijolos, certo. Tudo certo. Se não tem tijolos certo, fundação certa, que adianta com essa casa? Vai cair. Está entendendo o que estou falando? Eu tenho este problema sério. Mas eu tenho Jesus e eu aguento. Eu nunca falo com pessoas que saem da igreja. Eu falava essas coisas, mas tem pessoas que precisam ficar na dominação mesmo. Parecer brilhando lá, ou talvez fica deprimido fora, e as crianças e fala essas coisas. Né? Mas pode. Mas fica seguindo Jesus, viu? Mais um fator. Se não tem igreja em casa, não adianta procurar igreja fora. Isto é minha doutrina. Se vai formar uma igreja, sem igrejas nas famílias, não vai ser a igreja de Jesus. Não. As últimas palavras do Velho Testamento, Malaquias 4, vai tornar pais para filhos e filhos para pai. Os filhos não têm pais, os pais não têm filhos. O que nós temos? Vício, droga, sexo, promiscuidade, tudo. Delinquência, etc. Porque precisa família. E para ter família precisa comunhão, precisa terceira pessoa, precisa amor, precisa leitura da Bíblia, diariamente. Comunhão, consertar. Você não tem tempo? Tem que ter tempo. Tem pessoas que levantam madrugada para ter tempo. Ué, vale a pena. Eu não sei seu horário e tudo, mas tem que ter... Se quiser procurar emprego, você tem tempo, né? Currículo e etc. Faculdade, curso e tudo. Você tem tempo. É porque envolvido seu futuro e dinheiro e casamento, né? Tem tempo para essas coisas. Mas tem tempo para Deus, nosso amigo. Nosso único Deus. Está mandando Ele com todo o coração. Temos amor verdadeiro. Se não tiver isto em casa, eu não sei, eu creio que a igreja não vai prestar muito. Vai ter uma onda, vai ter uma época, toda, mas vai cair. Eu quero algo que vai preparar para a volta de Jesus. Famílias em ordem, verdadeiro amor, palavra ensinando, e vai formar uma família com relacionamento no Espírito, e a igreja vai acontecer. Vai acontecer. Se tem Jesus todo dia em família, vai convidar o vizinho que tem problema sério, com o marido, ou com câncer, qualquer coisa. Vai convidar. E vai... Isso acontece na China. Será que precisamos de perseguição? Eles têm perseguição na China, mas têm igreja em casa. Vizinhos. Cheinho. Eles não têm templo, não têm autorização para construir templo, mas você tem avivamento. Tem milagres. Isto é minha visão da nova igreja do século XXI que vai preparar para a volta de Jesus. Se não concordar, eu não vou julgar vocês. Eu estou querendo oferecer que eu estou entendendo. Eu creio que podemos ter santificação, podemos ser cheios do Espírito, podemos mostrar amor verdadeiro mesmo. Eu quero isto. Eu quero uma família de Deus. Eu preciso ajuda desta família, sabe? Eu preciso conselho às vezes, e repressão. E a família que pode contar, pode, né? Pessoas que podem falar coisas íntimas, né? Isto é família de Deus.